Então vamos saber como é que está a situação, não só lá em Rio Branco, mas a situação no estado do Acre, né? Que a gente sabe que teve a cheia lá do Rio Acre, teve a cheia do Riozinho do Rola também. Vamos entender como é que está a situação de desabrigados e os alagamentos, conversando agora com o Coronel Carlos Batista, ele que é coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre. Coronel Carlos Batista, bem-vindo aqui ao Tarde Nacional.
Boa tarde aí, Juliana. Realmente aqui, pela previsão aí, o nosso tempo está fechado, está chovendo em algumas localidades ainda, e a gente continua aqui com um alerta total para atender as famílias, aí, as pessoas que estão sendo atingidas pelas inundações aqui de vários rios.
O Coronel Carlos Batista, esse riozinho do Rola, a elevação desse rio faz com que o nível do Rio Acre também suba? Queria entender um pouquinho, para quem não é da região, às vezes parece complicado, né, Coronel?
Certo, certo. A bacia do Rio Acre, ela passa pela capital Rio Branco, mas ela vem desde lá em cima do município de Assis Brasil. O início da sua cabeceira nascente é dentro do país aqui vizinho do Peru. Então, nós temos a cidade de Assis Brasil, que foi a primeira a ser afetada pelas inundações, mas lá já voltou à normalidade em relação aos níveis do rio. Logo em seguida, nós temos os municípios de Brasileia e Pitaçolândia. O rio subiu bastante e atingiu quase 50% da área urbana da cidade de Brasileia e um pouco de 3 bairros do município de Pitaçolândia. De lá, o rio também, mais abaixo, é a cidade de Chapuri. E lá o rio continua subindo lentamente, mas continua subindo. E em Pitaçolândia de Brasileia, o rio também já deu vazante. Já vazou mais de 3 metros, né, o nível dele. E chegando aqui em Rio Branco, né, o Rio Acre, aqui próximo aqui de Rio Branco, tem o Riozinho do Rola, que ele desemboca aqui bem próximo da área urbana, né, uns 5 quilômetros da área urbana. E esse rio, ele tem uma bacia bem extensa e que ele faz com que a elevação ainda mais do nível do rio aqui na área urbana da cidade de Rio Branco. Né? Uhum. Nesse momento nós nos encontramos com uma cota de 17 metros e 22 com uma possibilidade dele subir ainda mais um pouco, até os 17,30, 17,40, né, pelo volume de água que está previsto chegar até aqui.
Essa cota de 17,22, você se refere ao Riozinho do Rola ou ao Rio Acre?
É o Rio Acre. Tá. A última cota, registro do Riozinho, estava 17,45.
Uhum. Essa cota do Rio Acre está muito alta, né, Coronel? Eu vi que é a maior cota desde 2015, quando teve aquela cheia histórica, o rio chegou a 18,40. Tem alguma chance da gente alcançar esse marco aí?
Essa cota de 17,22 é a quarta maior cota, né, maior nível já atingido, né, de inundação aqui na capital Rio Branco. Tem possibilidade, a possibilidade sempre tem. Nós esse período até abril, um período de muita chuva ainda, né, até o dia 15 de abril, período de muita chuva. No entanto, como o rio baixou muito na parte montante aqui, no município de Brasileira Pitaçolândia, como disse, mais de 3 metros, Chapuri, ele está subindo, mas diminuiu a força de subida do nível, ele está tendendo a estabilizar. Então, provavelmente, e como nos últimos dias choveu muito pouco na bacia, tudo indica que ele vai estabilizar e dar sinal de vazante aí nas próximas 24 ou 36 horas. Uhum. É isso que a gente acredita pelo comportamento atual.
Entendi. Coronel, só que o rio ele sobe às vezes muito rápido, mas para descer é um processo um pouquinho mais lento, né?
Assim, a particularidade dos nossos rios aqui, ele sobe e desce muito rápido, entendeu? Se não tiver muita chuva na bacia, diferente do rio Amazonas, que tem todo um volume muito grande de água, né? Toda uma extensão. Os nossos rios aqui, eles sobem e baixam numa velocidade maior. Então, assim que começar a dar sinal de vazante, estabilizar, a gente entende que ele vai ter uns próximos 3 ou 4 dias, ele está bem, com uma cota bem, bem baixa.
Ai, que bom, Coronel. Como que está a situação da capital Rio Branco? Eu vi que a Gameleira ficou, né, inundada, a ponte, né, a ponte que é bem famosa ali, no centro ali da capital também foi interditada hoje,
isso,
né?
Isso. Assim, na quinta-feira passada, o que acontece? Nós tivemos uma grande precipitação de chuva, né, um volume muito grande. Tinha uma previsão de 50 milímetros, né, na nossa região aqui para o leste do estado, e choveu mais de 180 milímetros, né, numa média, em alguns locais um pouco mais, né, 180, e isso num período curto de tempo. E os igarapés que cortam a área urbana de Rio Branco, eles transbordaram muito rápido, né? Foram 8 igarapés que transbordaram todos ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso gerou um problema muito grande, né? Até para a parte de logística, para fazer retirada dessas famílias. No momento, todos esses igarapés, seus níveis já voltaram à normalidade, né? Já estão com cala bem baixa. E o problema agora é a subida, né, do Rio Acre. Uhum. Mas toda a estrutura, né, toda a estrutura do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil está aí a todo vapor, nessas 5 cidades principais que estão com problemas de inundação, e também no município de Sena Madureira, que lá é outra bacia, a bacia do Rio Invira, que subiu a cota, estava acima da cota de transbordamento. Ele deu uma estabilizada lá, mas também tem famílias desabrigadas.
Também está em situação de emergência, né, Coronel? Eu vi que Sena Madureira foi o mais recente a entrar em situação de emergência, e todos os outros que você citou, né? Chapuri, Epitaciolândia, Brasilesses, Brasil e a capital Rio Branco, né? Por conta dos desabrigados também, né?
Exatamente. Nós temos um município também aqui. São 6 municípios da bacia do Rio Acre, dentro do território do estado. O último, que mais ajusante, é o município de Porto Acre, né, que lá a cota já está muito alta, acima da cota de transbordamento, já foi decretada situação de emergência pelo prefeito, já foi enviado a Brasília para reconhecimento federal. Hoje, durante o dia, os nossos técnicos da Defesa Civil Estadual e Nacional estão em Porto Acre para dar assistência à Defesa Civil Municipal para solicitação de recursos complementares, né, como você já solicitado nos outros municípios, mas lá também a solicitação de recursos complementares para fazer frente à assistência, fora tudo aquilo que o Estado já está proporcionando de apoio à assistência humanitária às famílias atingidas naquele município também.
São quantas famílias atingidas? Tem uma estimativa do Estado ou da capital, Coronel?
Hoje nós estamos em abrigo, nós estamos, isso é o relatório que nós fazemos todo dia às 18 horas, né? Todo dia às 18 horas a gente faz o levantamento de todas as famílias, as pessoas que estão em abrigos, desalojados, né? E a situação geral de nossos rios na nossa sala de situação. E aí a gente fala um novo período operacional com as metas que vai cumprir nas 24 horas seguintes. Uhum. No último levantamento nós estávamos com mais de quase 3.200 pessoas, né, em abrigo, isso nesse município do estado. E também um total de mais de 11 mil pessoas que a gente fez retirada e levou para casa de parentes, de amigos, para hotéis. Uhum. Então, aqui na capital, o número de desabrigados já reduziu, porque as famílias que foram retiradas dos igarapés, as enxurradas dos igarapés, algumas já retornaram para as suas residências, né? Após limpezas de rua, após todo um kit de limpeza, para fazer a limpeza da residência, para poder as famílias retornarem.
Entendi. O Coronel, eu vi que tem uma recomendação para o pessoal que pega, às vezes, embarcações, circulando na cidade. Tem algum risco esse tipo de atividade? Que precaução as pessoas têm que tomar nesse momento?
Já divulgando todas essas possibilidades, né, de acidentes, nós solicitamos que a Marinha do Brasil estivesse aqui em Rio Branco, eles estão a sede aqui próximo no município de Boca do Acre, né, no Amazonas, e eles estão aqui, né, na pessoa do Capitão Sérgio, estão passando todas as orientações, mas o que a gente recomenda? Quando o rio começa a subir, desce muito galho de árvore, árvores, né, de todos os tamanhos, e o problema maior é em relação aos acidentes, né? Uma embarcação pode se chocar nesses toras de madeira que desce, pode virar e ter um acidente com os tripulantes daquela embarcação. Então, a gente está orientando as pessoas sobre isso, inclusive com todo o apoio aí da Marinha do Brasil aqui na capital Rio Branco. Uma outra preocupação em relação aos animais peçonhentos, né, eles tendem a buscar abrigo, e aí eles vão nas residências ali que estão alagadas, sobem. Então a gente está orientando todas as pessoas para ter o cuidado ali, né, com aranha, escorpião, cobra. Isso é uma preocupação. Quando começa a parte de desmobilização, aí entra todas as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, das Secretarias Municipais, da Segurança Sanitária, em relação aos cuidados que tem que ter para os problemas das doenças, né, que podem surgir devido essas águas entrarem em bairros, né, privadas abertas e assim sucessivamente. Então, os cuidados aí pós, eles são maiores.
Uhum. Coronel, para o pessoal que está ouvindo, a gente tem muitos ouvintes em todo o estado do Acre, principalmente no interior. Defesa Civil é 193? É esse o número que a pessoa pode ligar se precisar de ajuda?
Aqui no estado, né, Defesa Civil é uma instituição responsável pela articulação, pela mobilização, trabalha nos três níveis de fase de prevenção, preparação, assistência e resposta, mas Defesa Civil somos todos nós. Então, nesse momento, quando a gente aciona o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, cada órgão fica responsável por uma tarefa, uma missão. O Corpo de Bombeiros é o responsável por toda essa parte logística, né, de retirada das famílias, de ir até aos locais. Então, o telefone é o telefone 193, né, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. É só ligar que a equipe de prontidões deslocam para dar todo o apoio, toda assistência, com todo o zelo. A gente sabe que nós tivemos as chuvas, principalmente logo no início, dos igarapés, e subindo com muita velocidade. Depois o próprio Rio Acre, ele subiu em período de 24 horas, mais de 6 metros. Então, isso atingiu várias residências e muitas pessoas perderam um pouco as suas pertenças ali. Então, nós da Defesa Civil Estadual, todo o sistema estadual em apoio às Defesas Civis Municipais também, a gente tem essa preocupação aqui no estado de todo o zelo, toda a atenção para essas famílias. Uhum. E é tanto assim que agora nós tivemos um caso de um óbito, um senhor que morreu afogado. Mas mesmo em 2015, quando o rio chegou aqui a 18 metros e 40 centímetros, a gente não teve óbito devido a essa celeridade, né, que as instituições de resposta e assistência têm em assistir ali de imediato as pessoas que são acometidas pelas inundações.
O Coronel Carlos Ives, você falou um ponto muito importante, que é a situação dessas pessoas, dessas famílias, né, que acabam perdendo tudo, né, muitas vezes. E quem está acompanhando essa situação de outros estados, nossos ouvintes do Brasil inteiro, tem algum canal, qual o canal confiável para que as pessoas possam ajudar? Como é a melhor forma de ajudar essas famílias?
Olha, aqui tem a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do secretário Lauro, eles estão arrecadando, né, donativos para fazer, eles é o setor que fica à frente de toda essa parte de entrega de donativo por parte do estado, né? Os municípios têm sua coordenadoria municipal de defesa civil, sua assistência social, que estão fazendo também um excelente trabalho na assistência às famílias, mas no estado é a Secretaria de Assistência Social. Uhum. No site do governo, né, tem o endereço aí da assistência social, os telefones, e-mails, que as pessoas podem estar entrando em contato, né? Uhum. Que é da c.gov.br, então está entrando em contato e fazendo as suas doações, né?
Uhum. Perfeito. E, de repente, buscar também, às vezes, corpo de bombeiro da própria cidade, né, Coronel?
Pode buscar. Se a doação for local, uhum, aqui do próprio estado, pode buscar as unidades do corpo de bombeiros, ou mesmo em outro estado, se as pessoas querem fazer grandes doações, procurem a Defesa Civil do próprio estado, do município, que eles entram em contato conosco, a Defesa Civil daqui de Rio Branco, a Defesa Civil do estado, e a gente vê toda essa parte logística para movimentação, para trazer esses donativos até aqui a essas cidades que foram atingidas pela subida do Rio Acre.
Tá certo. Coronel Carlos Batista, eu agradeço muito pelas informações. A gente fica aqui acompanhando na torcida para que a chuva dê aquela tréguazinha, né? Você falou muito bem que ainda tem previsão de chuva para o mês de abril, mas a gente torce para que ela venha um pouquinho mais tranquila, para que esse rio, tanto o Rio Acre, o riozinho do Rola, que os rios aí da região, que eles realmente baixem, né, como você falou aí, como esperado, né, e que realmente chegue muita ajuda, que a situação mexa com a solidariedade dos brasileiros, que as pessoas ajudem para que as famílias aí possam reconstruir suas vidas. Agradeço muito sua participação, viu?
Tá ótimo. Só para finalizar aqui, aproveitando, né, o canal e a audiência, as pessoas estão procurando declaração, teve alguns incentivos emergenciais por parte do governo aí, alguns aos servidores públicos, né, estaduais, aqueles que estão em área de risco, que tiveram suas casas inundadas, antecipação do 13º, né, de um terço de férias. Então, esses servidores públicos podem estar procurando a Defesa Civil Estadual para receber sua declaração, né, trago aqui seu comprovante de endereço, para que antecipem, né, esses dinheiro que é direito de cada um.
Perfeito. Muito obrigada, viu, Coronel? Um abraço grande. Qualquer nova informação, o senhor fique à vontade para usar nosso canal de comunicação aqui para informar a população, tá bom?
Eu que agradeço.
Um abraço grande. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com o Coronel Carlos Batista, ele que é o coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre.